Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Ótima tarde para você que está acompanhando a Rádio USP, programa Abrace Uma Carreira. Hoje com os convidados, professora doutora Maria Helena da Nóbrega, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Temos também a Leilane Moraes, que é doutoranda do Departamento de Letras da USP, que desenvolve pesquisa sobre programa de leitorado, política linguística do Itamaraty. Também participam deste programa Graziela Kronka, ela que dá aulas de português na República Tcheca. A Pamela Andrade, professora leitora na Universidade de Hanoi, Vietnã, e também o Ricardo Moutinho, professor e pesquisador aqui na Universidade de Macau. Professora, como eu tinha feito uma pergunta sobre o ensino de língua portuguesa, de português para estrangeiros no Brasil, ou seja, a escola de idiomas, e também no exterior, como que é?
Então, é um mercado que tem crescido muito. Em função da quantidade também crescente de estrangeiros que vêm para o Brasil a trabalho ou a estudo e que ficam aqui um tempo, por todas as razões que a gente já mencionou, de ir se envolvendo com a cultura, se apaixonando pela cultura, pelo clima, pela comida, etc. E a partir disso, a gente tem uma busca muito grande pelo ensino. Eles têm que aprender português se eles vão morar no país. Nós temos um número de intercambistas crescente em todas as universidades hoje. E uma das maneiras de se integrar na cultura é sabendo a língua, não há dúvida. Então, eles vão para as escolas de idioma para aprender o português. Essa é uma realidade indiscutível e crescente no Brasil. Agora, outra é a questão do português para estrangeiro lá fora, como a Leilane já está explicando para a gente, e que existe nas universidades. Então, eu quero chamar a atenção para isso. Quando a gente fala de português para estrangeiros lá fora, nós não estamos falando de cursos de línguas, né? Que nem seria possível contabilizar, porque esses cursos às vezes acontecem nas embaixadas, não são divulgados, a gente nem tem conhecimento deles. Não, nós estamos falando de cursos de bacharelado de língua portuguesa, como nesse caso desses colegas que nos representam na Universidade Carolina, em Praga. Não é um curso de português do idioma. Não, é um curso de bacharelado de língua portuguesa. Idem na Universidade de Hanoi e idem na Universidade de Macau. E essas universidades, inclusive, em determinados momentos, ela tem um crescimento de vagas. Elas tinham um número de vagas e passa a ter um número maior de vagas, quer dizer, mais pessoas querendo aprender o português. A realidade é essa e é muito bom que a gente divulgue para que mais pessoas conheçam e se interessem e possam atuar na área.
Então vamos lá, ouvir mais uma experiência. Oi, Graziela. Vamos aí, conta para a gente como que é a sua história, né, de ser professora de português em Praga.
Olá, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Graziela Kronka. Eu sou a leitora do Governo do Brasil na Universidade Carolina de Praga, na República Tcheca. Antes de contar um pouco sobre a minha experiência, eu quero agradecer a professora Maria Helena e a doutoranda Leilane pelo convite para participar dessa conversa sobre o ensino da língua portuguesa como língua estrangeira. E também quero dizer que é um prazer dividir a discussão com os colegas Pamela e Ricardo. Bom, eu sou jornalista de formação, mas já na graduação eu comecei a estudar linguística. Eu me formei em jornalismo na Unesp, em Bauru. E eu prossegui os meus estudos de linguística na Unicamp, onde eu concluí o mestrado e o doutorado. E logo depois que eu terminei o mestrado, eu já parti para Praga para trabalhar no programa do Governo do Brasil de leitorados no exterior. Foi para mim uma experiência muito desafiadora, porque eu fui a primeira leitora que chegou a Praga, então o programa tinha acabado de ser criado. Então, por um lado, eu tinha tudo a criar pela minha frente, por outro, eu tinha que criar também eu tinha uma liberdade para criar o meu caminho, mas também eu tinha a responsabilidade de estabelecer algumas diretrizes do que seria esse doutorado. Eu cheguei aqui, então, em 2006, fiquei em Praga por 4 anos e voltei de novo em um novo concurso do governo do Brasil em 2013. Então, desde 2013, eu ensino em Praga pela segunda vez. Bom, eu não sei se eu falaria em vantagens e desvantagens de ensinar a língua portuguesa como língua estrangeira aqui em especial. Acho que eu posso falar desse meu contexto especial, que é a experiência que eu tenho enquanto professora de língua estrangeira é em Praga, né? Eu tenho muito contato com outros colegas, mas a minha experiência concreta de professora de português, língua estrangeira, é em Praga. Como eu dizia, não sei se eu falaria em vantagens, desvantagens, mas acho que eu falaria em muitos desafios e muitas conquistas, não é? De um modo geral, acho que o primeiro desafio foi chegar sozinha em um país que tem uma língua completamente diferente da minha, uma língua da qual eu não conhecia nada. E para mim isso foi um grande desafio, porque mesmo que eu não precise da língua para trabalhar, eu acho inconcebível viver em um país sem ao menos tentar aprender a língua para poder se inserir na vida desse lugar. Então, esse foi meu primeiro desafio, mas posso falar disso um pouco mais depois. Acho que se eu me centrar nas questões do ensino, eu diria que o meu desafio, então, além de ser a primeira leitora brasileira, eu cheguei aqui e eu me inseri em um contexto que era predominantemente voltado para o ensino da língua portuguesa de Portugal. Então, eu já cheguei com uma nova variante. Por um lado, eu encontrei alunos muito ávidos, muito excitados com essa ideia. Por outro, alguns ainda bastante resistentes. Então, meu primeiro desafio foi tentar mostrar para esses alunos que eu não estava aqui para substituir o ensino da língua portuguesa de Portugal. Eu estava aqui para somar mais uma variante do português para o repertório deles. E um outro desafio também foi mostrar para esses alunos e tentar, não diria convencê-los, mas tentar fazê-los entender que o português, enquanto língua, né, uma língua que a gente aprende, ela vai muito além das questões da gramática, das normas cultas da gramática escrita. Então, tentar mostrar para eles que tudo aquilo que a gente iria estudar, não só nas aulas de gramática, mas também nas aulas de cultura, nas aulas de linguística, nas aulas nas aulas de conversação, tudo aquilo formava um conjunto para poder entender uma língua e aprender uma língua. Então, acho que esse foi um desafio, eu não digo uma desvantagem, foi um desafio, porque foi um trabalho, tem sido um trabalho bastante rico, e até porque a gramática praticamente ela é a mesma, mas a gente sabe que no dia a dia, que no seu uso, o Brasil tem muitas particularidades que não existem em Portugal e vice-versa. Então, tentar mostrar para esses alunos, meu grande desafio é esse, tentar mostrar que o português do Brasil não é um dialeto do português de Portugal, o português do Brasil não é uma subversão do português de Portugal, o português do Brasil não é uma desobediência às regras estabelecidas por Portugal, não existe ali uma variante dominante que vai se sobrepor a outras, não, são várias manifestações da língua portuguesa que vivem juntas, não é? Então, teríamos muitas coisas para conversar, espero que a gente tenha oportunidade de outras conversas. E quero deixar a todos aqui um grande abraço e estou completamente à disposição para quem quiser conversar comigo.
Abraço para você também, Graziella. Então, a Graziella contou para a gente dessa experiência de português em Praga. Uma coisa que é impressionante, que eu fico vendo assim, desses corajosos professores, é essa coisa de mergulhar no outro país, ficar longe da família, ter que se integrar àquela cultura. Interessante, né?
É curioso isso, né? Porque quando você está na sua cultura, você está muito próximo, muito dentro daquilo tudo, você não consegue perceber algumas coisas que fora você, com um certo distanciamento, observa mais da sua cultura. Você também tem essa experiência, né, Leilani?
Sim, eu morei por alguns meses fora do Brasil e, embora tenham sido poucos meses, foi o suficiente para ver que o país da gente é a casa da gente.
Onde você morou?
Na França.
Olha, e aí, como é que foi essa experiência?
Foi muito enriquecedora, trouxe muitos conhecimentos, muitos ganhos para minha vida pessoal, para o doutorado, mas me fez perceber que o Brasil é lindo, é bom demais. E a língua da gente também é uma riqueza muito grande.
Você sabe que eu queria fazer uma pergunta para a professora sobre isso que a Graziella falou. Tem gente que acha que o Brasil... Ah, eu vim... Estou aprendendo português, mas o quê? O português de Portugal? Ah, não, o Brasil fala um dialeto. Como é que é isso, professora?
Então, nesses programas que a gente tem lá fora de português para estrangeiros, no geral, a gente tem ou português de Portugal ou português do Brasil, não é?
Tem gente que fala até português brasileiro.
É verdade, versus o português europeu. E, de fato, tem várias diferenças, não é? Dependendo de quem fale, a gente tem uma certa dificuldade de se compreender. Mas isso ocorre no Brasil mesmo, não é? Se nós, dependendo de quem fale, um nordestino com um sulista, se falar muito rápido, com termos muito regionalistas, a gente pode perder alguma coisa da comunicação aí. Mas o básico não é isso, sabe, Miriam? Isso é só a superfície da comunicação. O básico é a possibilidade de, com a língua, a gente levar também a nossa cultura, né, para esses países. E quando, por exemplo, no trabalho com o leitorado, a Leilani desenvolve esse aspecto cultural também, não é, Leilani?
Sim, os professores que vão para as universidades estrangeiras, eles têm como função não só o ensino da língua, mas a divulgação, de fato, a internacionalização da nossa cultura, a quebra de estereótipos, da ideia de um Brasil que é unicamente o país do futebol, do carnaval, a ideia que os estudantes que são formados a partir do leitorado, eles compreendam que o Brasil está muito além desses estereótipos, que ele é muito mais do que isso.
Todos os idiomas têm isso, né? Você fala do italiano, ah, é o país da pizza, do macarrão, do não sei o quê. Eles até nem gostam da tarantela, né? Eles nem gostam, é como a gente também, só falar do samba, futebol, carnaval, né, professora?
São os estereótipos, né?
Sempre vai ter,
Exato, é natural, por um lado é natural. Sabe, eu convidei também mais um professor, que é o professor da Universidade de Macau, e que eu gostaria de ouvir. Como é que você está, Ricardo? Tudo bem aí?
Olá, Maria Helena, muito obrigado pelo convite para participar deste programa da Rádio USP. É um grande prazer e uma alegria muito grande também poder compartilhar as minhas impressões e experiências sobre esta interessante tarefa de ensinar português no exterior. Então, vamos lá. O meu nome é Ricardo Moutinho, eu cursei letras na Universidade Federal de São Carlos, interior de São Paulo, e lá no Departamento de Letras, né, havia um centro de referência de português para estrangeiros, né? Este centro atendia alunos e professores das duas grandes universidades públicas, né, localizadas em São Carlos, um campus da USP e também da própria Universidade Federal de São Carlos. E esses alunos e professores, que eram o público-alvo deste centro de referência, tinham a necessidade de aprender português, né, para desenvolver as suas competências nesta língua ou simplesmente para aprender mesmo a língua, né? Então, neste centro de referência, eu recebi um treinamento específico, né, para atuar na área. Nós fazíamos leituras e discussões teóricas com um grupo de alunos e professores, né, neste centro, e também preparávamos unidades didáticas, né, para usá-las durante as aulas dos outros professores mais experientes. Nós fazíamos observações de aulas e também atuávamos como professores em algumas oportunidades, principalmente para testarmos estas unidades didáticas que nós preparávamos. Foi um treinamento bem interessante. Portanto, em 2008 foi quando eu ingressei na Universidade de Macau, ingressei como instrutor de línguas, né, mais especificamente como instrutor de língua portuguesa. Eu fui aprovado neste concurso e hoje atuo portanto, como professor adjunto aqui no Departamento de Português da Universidade de Macau. Né? Hoje eu tenho um grupo de pesquisa, né, na área da etnometodologia e análise da conversa. Temos um grupo de 7 professores e diversos alunos, né, de 4 universidades aqui da região. A Universidade de Macau é uma delas, mas também estão envolvidas a Universidade de Hong Kong, que fica a 40 quilômetros daqui, a Universidade Politécnica de Hong Kong e também a Universidade Chinesa de Hong Kong. Nós temos um grupo interessante e lá nós desenvolvemos discussões, estudos sobre a área da etnometodologia, análise da conversa, e eu foco, como eu disse, né, na área do estudo, do discurso, da interação em sala de aula de português para falantes de outras línguas. Né? Portanto, desde 2012, eu trabalho nesta área, tenho desenvolvido estudos, né? Tenho alunos de mestrado, de doutorado, e, portanto, desenvolvo projetos também nesta área de estudo do discurso na sala de aula. Né? Bem, apenas para poder apresentar Macau rapidamente para vocês, aqui nós temos um espaço bem interessante, né, de ensino de português, uma vez que nós atendemos alunos com necessidades e também com preferências distintas. Né? É possível levantar alguns pontos sobre isso. Né? Macau, para quem não sabe, é uma região administrativa especial da China, e isso quer dizer que Macau não é exatamente China, né, mas faz parte dela. Explicando um pouco melhor, Macau tem um certo grau, digamos, de autonomia, né, tem a sua própria legislação, o seu próprio sistema jurídico, que é de base portuguesa, tem a sua própria moeda, né, e também tem a sua própria língua oficial, que no caso são duas em Macau, é o chinês e o português. Porém, aí é uma coisa bem interessante, né? O português não é uma língua falada nas ruas, a sua maioria, portanto, os habitantes de Macau falam o chinês, a sua variante cantonesa, né? O cantonês, que é basicamente falada pelos nativos que aqui estão, né? Mesmo durante a época da administração portuguesa. Macau foi administrado por Portugal, né, durante um tempo, depois voltou para a China em 1999. Contudo, o sistema jurídico de Macau, né, ele é de base portuguesa, e embora as leis já estejam praticamente todas traduzidas para a língua chinesa, os livros teóricos, por exemplo, da área de direito, né, para quem quer ser advogado, por exemplo, estão todos em português. E aí entra a necessidade de ensinarmos português para os alunos de direito, por exemplo. Né? Porém, há uma motivação maior pelo português aqui em Macau, que é exatamente a herança sociocultural deixada aqui durante a época da administração portuguesa. E é isso que faz Macau se diferenciar do restante da China e até da sua própria vizinha Hong Kong. Né? O governo de Macau se interessa em manter essas raízes com a língua portuguesa e promove também o ensino de português no território. Embora na prática a situação ainda não tenha mudado tanto, né? Ainda são poucos os falantes de português por aqui, há uma vontade, sim, do governo em ampliar cada vez mais os cursos ofertados de língua portuguesa em Macau e, obviamente, dar a oportunidade para a população aprender cada vez mais esta língua, né? Agora, sobre as vantagens e desvantagens de viver e trabalhar com o português para falantes de outras línguas aqui em Macau, eu diria que as vantagens, sem dúvida alguma, é que a profissão é bastante valorizada, né? Quem ensina português aqui em Macau recebe salários competitivos, né? A pesquisa na área, né, de português e língua estrangeira é incentivada e há, de maneira geral, muito apoio financeiro para isso. Né? O contato com os alunos locais e de diversas nacionalidades também enriquece cada vez mais a nossa prática. Né? Sem dúvida alguma, eu destacaria essas vantagens. Sobre as desvantagens, eu acho que isso é muito relativo, né? Mas falo a partir da minha perspectiva. Talvez longe do seu país e dos familiares, talvez a adaptação, digamos, em um novo ambiente, né? O processo pode ser lento e às vezes até custoso, mas sem dúvida alguma isso tudo é superado com tempo e dedicação, né? Bom, Talvez algumas outras coisas, alguns outros aspectos que eu gostaria de destacar é que se você se interessa pela área de português língua estrangeira, de português para falantes de outras línguas, eu sugiro que você curse um programa de letras que tenha licenciatura na área de língua estrangeira e, se possível, né, uma vez que são poucas as universidades no Brasil que têm este perfil, que essa universidade que você escolheu tenha um programa de formação de professores de PFOL, né? Caso isso não seja realidade na sua universidade, procure fazer uma especialização em outra universidade quando você terminar o seu curso. Um mestrado na área, sem dúvida alguma, ajuda muito, né? Após isso, procure ter experiência na área. Eu sugiro que você tente ministrar aulas para estrangeiros, nem que seja gratuitamente no início, né, para você ter experiência. E depois, candidate-se a um programa de leitorado no exterior. Eu, por exemplo, nunca fui leitor, né? Nunca me candidatei para um programa de leitorado, mas os colegas que fazem parte também, né, desta roda de entrevistas pode explicar melhor para vocês como fazer isso, né? Finalmente, com a formação e experiência na área, talvez você pode se candidatar a concursos em universidades estrangeiras, de preferência em universidades internacionais, né? Há muitas. A Universidade de Macau é uma delas, mas há outras universidades internacionais, né, que motivam e têm um grande apoio, né, para a área de ensino de línguas, como nos Estados Unidos, na Europa, em Singapura, no Japão, na Coreia do Sul e também no Brasil, como é o caso da Universidade da Integração Latino-Americana. Essas universidades, sem dúvida alguma, investem muito nos seus programas, né, de formação de professores de língua estrangeira, né, e também tem o português no seu currículo, né, como língua estrangeira. Bem, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham o interesse e possam ingressar nesta área no futuro e desejo também muito sucesso neste processo um pouco árduo, sem dúvida alguma, mas muito gratificante. Obrigado, Maria Helena, portanto, pelo convite e coloco-me sempre, né, à disposição para futuras conversas. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio USP.
Bacana, Ricardo. Muito obrigada pela sua participação.
Falando nisso, queria que a Leilana explicasse para a gente o processo de internacionalização linguística.
Bom, esse processo de internacionalização linguística, na verdade, ele se iniciou há muitos séculos atrás. O país que é pioneiro nisso é a França, na verdade. Desde a Idade Média, a França foi responsável por um processo de missão civilizadora. E mais para frente, por volta de 1883, a França também foi o primeiro país a fundar um órgão voltado especificamente para a internacionalização idiomática, que é a Aliança Francesa. A Aliança Francesa começou, então, há 133 anos. Hoje ela tem mais de 1.000 unidades em 135 países. E mesmo diante da expansão do inglês no mundo, a França vem sempre reagindo e tentando lutar para que o seu idioma, de fato, chegue em outros países e alcance um número maior de falantes. Então, o Brasil, como eu disse, a gente começou com o programa de leitorado na década de 60. O programa faz parte de uma rede chamada Rede Brasil Cultural, que o Itamaraty mantém desde a década de 40. Só que se a gente pensar aí na França, nesse processo que eles começaram lá na Idade Média, ainda tem muito por fazer.
Vamos falar mais uma vez desse leitorado. Esse leitorado faz a gente lembrar de leitura, né? Mas eu queria que você só deixasse um pouquinho mais claro para o jovem que tem vontade de entrar em letras e seguir essa carreira. O que, que é o leitorado exatamente?
Ser leitor é ser um professor. Ele é um professor de língua e cultura brasileiras numa universidade estrangeira. Essa é a função do leitor. Quando ele é selecionado, há uma vaga para uma universidade alemã, vamos supor. Esse professor, ele vai para um período de 2 anos, que, como eu disse, é renovável por mais 2, para, de fato, ensinar para alunos alemães ou de outras nacionalidades que estejam estudando lá, o português do Brasil e a cultura do Brasil.
Maravilha! Hoje você acompanhando o programa Abrace uma Carreira com a professora Maria Helena da Nóbrega, também a Leilane Moraes, a Graziela Cronca, a Pamela Andrade e o Ricardo Moutinho. Depois do intervalo a gente volta.